Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é João Pinheiro. Para quem ainda não me conhece, como é óbvio, para quem já me conhece sabem que eu chamo João Pinheiro. E estamos aqui hoje para um novo episódio aqui no canal de podcasts. Espero que tenham gostado, que estejam a gostar dos episódios, que esteja a ser do vosso agrado, não sei, que eu estou a partilhar um bocado também algumas experiências, não sei, de falar de algumas coisas que me aconteceram ultimamente, ou não, não sei que episódios é que estarão a sair nesses dias anteriores, não interessa, whatever. Espero que estejam a gostar. Basicamente é isso que eu quero dizer. Se ainda não subscreveram o canal de podcast, subscrevam e se tiver alguma sugestão de podcast que queiram que eu faça, mandem-me mensagem, claramente, no Instagram ou noutra rede social qualquer, que elas estão na descrição deste podcast. E hoje, o que é que eu estou aqui para falar hoje? Eu estou aqui para falar hoje sobre uma das coisas que me aconteceu nos últimos 3 anos. E o que é essa coisa? É o secundário. Então hoje eu estou aqui para falar de a minha experiência no secundário. Porque eu estou a acabar o secundário, estou no final do 12º ano e acho que os últimos 3 anos foram, sem dúvida, não foram fantásticos, mas foram qualquer coisa de interessante. E acho que pode-se dizer que foram fantásticos, vá. Pode-se dizer mesmo que foram fantásticos porque muitas coisas aconteceram. A minha vida mudou de muitas maneiras, eu mudei imenso, imenso. Sem dúvida, eu já não sou a pessoa que era quando entrei no 10º ano, porque quando entrei no 10º ano, além de ter, agora vou fazer 18, tenho 17, portanto na altura tinha 16, 15. Na altura, quando entrei no 10º ano, eu tinha 14. Tinha 14. Nesse ano fiz os 15, no 11º fiz os 16 e no 12º, no início, fiz os 17 e agora vou fazer os 18, que faço em outubro. E eu mudei completamente. Completamente. Passaram-se 3 anos e, honestamente, olhem, há muitas pessoas com quem eu falava no nono ano, já nem sequer mudou. Já nem sequer mudou. Que saíram completamente da minha vida, a sério, que às vezes eu cruzo-me com elas na rua e elas fingem sequer que nem me conhecem. Que nem me conhecem e eu também estou-me a cagar. Não me falam, eu também não falo. Epá, e às vezes também porque eu depois também deixei de falar com elas, mas há outras que eu continuo ali forte e feio a ser amigo, que vejo na rua, cumprimento, e acho que isso é uma cena fantástica que também existe e que há entre os seres humanos, né? Que é o facto de haver amizades que continuam, estão a ver? Mas pronto, a experiência do secundário. Eu, quando entrei para o secundário, eu era um puto de 14 anos, não sabia o que é que andava a fazer da vida. Eu. Disseram-me logo, João, foca-te no estudo, foca-te em apanhar logo o comboio, porque senão estás fodido. E eu, ok. Porque eu antes do nono ano também não estudava muito. Não estudava. Pá, estudei um bocado depois de exames de nono ano, mas também não estudava muito. Pá, queria mais era brincar e fazer merdas do que estar propriamente a estudar e a preocupar-me com isso. Então, eu tipo, ok, vou começar a aplicar-me e eu comecei, tive mesmo aquela ideia, népia. Vai chegar o 10º ano, porque eu falava, tinha amigos que já estavam no 10º ano, e tipo, eu perguntei-lhes tipo, qual era a dica deles. E o que eles me disseram foram todos me disseram a mesma coisa, que foi, João, apanha o comboio logo de início, não deixe matéria ficar para trás, começa a estudar logo. E eu, ok. Então eu comecei logo a estudar, pelo menos que eu não sabia estudar. Não sabia. Eu não sabia sequer o que é que andava ali a fazer. Pá, então a físico-química foi tipo, foi horrível. Foi horrível, tipo. Eu passei de aluno de 5 para tipo, tinha tipo 14 e 13 e quês. E pronto, não era horrível, estão a ver? Mas é pá, para o que eu estava habituado era um bocado diferente. Mas eu continuei a fazer aquilo que me disseram, continuei a estudar, estudava um bocadinho todos os dias e quês. Comecei-me a aplicar a sério, deixei de levar a escola tão a brincar. Epá, e realmente as coisas começaram a correr bem, mas só no final do 11º é que eu aprendi realmente a estudar. Antes disso eu não sabia bem estudar, eu não sabia bem o que é que andava a fazer. Mas pronto, isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos e que eu consegui depois desenvolver e que hoje em dia consigo ter relativamente boas notas. Porquê? Porque também me esforcei e eu quis logo esforçar-me desde o início, não foi deixar arrastar as coisas, não foi tipo, ah, tipo chegava a casa, ah, estuda amanhã. Foi a mesma coisa para os exames, não é tipo chegar a casa e tipo, ah, estuda amanhã. Não, é hoje. É hoje que tenho que fazer as coisas e é com este pensamento que eu também vou para a faculdade, mas pronto, isso é. Isso já é matéria para outro podcast. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que Que é pá, pronto, eu quando entrei no nono ano não sabia o que é que andava a fazer da vida. Não sabia. Eu fui para uma turma que não conhecia metade das pessoas, mas que depois fiquei a conhecer e que hoje em dia muitas delas são dos meus melhores amigos e que eu fico muito grato por isso e espero e tenho quase a certeza que vou poder levá-los para a vida. E isso é uma das coisas que me deixa mais feliz com todo este processo destes 3 anos, que é eu tive toda uma jornada que me levou a criar amizades com pessoas, que me ajudou a travar conhecimentos, que me ajudou a ajudar outras pessoas, que me levou a ser ajudado por outras pessoas. E isso é a coisa mais bonita de todo o secundário, que é... Nós podemos chegar ao final e dizer: ah, eu consegui fazer amizade com esta pessoa, consegui fazer amizade com esta pessoa, consegui ser melhor por causa disto e por causa disto e por causa disto. E acho que isto é das coisas mais bonitas e mais importantes. Vou ser agora um bocado paneleiro, mas não me foder. Porque é realmente interessante como aquela cena de na vida, tipo, ah, nós cruzarmos na vida com alguém, vai ter sempre um impacto noutra pessoa e essa pessoa em nós. É realmente interessante e, tipo, antes do secundário e antes, tipo, antes de tudo, eu não acreditava bem nisto. Eu pensava, tipo, ah, isso é bué, tipo, ok, pronto. Porque também a idade dos 14 anos é uma idade mesmo estúpida. Eu noto isso pelo meu irmão, que ele também tem, ele tem agora 14 anos. E eu noto mesmo, é estúpido. É estúpido, e eu era assim um bocado estúpido. Pá, que pensava que sabia tudo, mas eu não sei nada. E é pá, e ao longo destes 3 anos consegui aprender muita coisa, confiem. E não só da escola, porque da escola é o menos, porque eu sinto que nem aprendi assim tanto em relação ao conhecimento da escola, a matéria de matemática, ou de físico-química, ou de biologia, ou de português. Não aprendi assim tanto. A única coisa que eu aprendi foi que eu sei cada vez menos. Eu, quantas mais coisas eu aprendia, percebia que ainda havia muito mais para aprender. Muito mais para aprender. E por isso é que também dizem que a vida é uma constante aprendizagem. Como a minha professora de inglês dizia, estava a dizer que ela com 60 e tal anos ainda aprendia coisas. Aprendia coisas com os netos, com os filhos. E a vida é uma constante aprendizagem. E nós... E quem disser... A minha professora de físico-química também dizia isto. Que era a minha professora de física. Ela nunca foi a minha professora de físico-química. Que era a professora Gorete. Para a professora Gorete, que era uma pessoa 5 estrelas. E que eu gosto muito dela. E ela sabe disso. O que é que eu estava a dizer? Ah, e o que é que ela dizia? Dizia que havia professores que diziam que sabiam tudo. E depois, quem pensa que sabe tudo, não sabe realmente nada. Porque quanto mais nós sabemos, quanto mais nós conhecemos, mais questões surgem, mais tipo, e se eu fizer isto, o que é que isto pode fazer? Ou o que é que há depois disto? Ou o que é que existe? Pá, há sempre questões que surgem e que nós ficamos tipo, já, yeah, ok, eu sei isto, mas e agora? Ainda falta mais um resto, tipo, um mundo para saber. É tipo, é realmente uma cena, e eu reparei mais disso, tipo, agora em física, 12º, que eu tive física, 12º. E eu adorei a disciplina, por isso é que eu também quero seguir engenharia física para a faculdade. Mas... Há outra engenharia que seja minimamente parecida. Mas... Eu fico tipo... Man, nós... Nós demos aquilo, demos tipo toda a matéria de física. E no final ficavas tipo... Ok, sabemos... Tipo, descobrimos mais estas cenas todas. E depois disto, há muito mais. Há muito mais para descobrir, há muito mais para aprender. Portanto, epá, o que eu estou a tentar dizer é que... Do secundário eu não retirei... Ou seja, as coisas mais importantes que foram retiradas de lá não foi matéria. Sem dúvida que não foram. Foi eu ter crescido como pessoa. Como eu estava a dizer há bocado, eu sou uma pessoa completamente diferente. Não tem comparação. Minha mentalidade mudou completamente. Acho que... Hoje em dia sou uma pessoa muito mais confiante, que quer muito mais fazer as coisas, ajudar os outros, pelo menos. Eu tento fazer isso, pá, eu tento ajudar como conseguir e como puder. Não, pronto, não é algo que aconteça... Não sei, eu acho que sempre foi um bocado assim, mas eu acho que o secundário também despertou um bocado de... Não sei. Tenho esta cena de... Poder dar um pouco de mim. Acho que é isso um pouco que eu também aprendi. Fazer amizades, tipo, ajudar os outros, ser ajudado pelos outros, porque nós nunca vamos saber tudo. E estar disposto a ser ajudado, ou seja, a que os outros nos digam, tipo, ah, João, ou qualquer outra pessoa, João, fizeste isto mal, não podes fazer isto de outra maneira, e tipo, ah, ok, mas porquê? Queres-me explicar? Quero tentar perceber porque é que está mal também. Pá, Foi tudo um sistema de aprendizagem que eu não tinha. Não tinha antes do nono ano. Antes do nono ano eu só ficava tipo, ah, vou estudar aqui umas merdas durante no dia antes do teste e ver se corre bem. E até corria, porque aquilo era fácil. Mas depois no secundário já não é bem assim. E acho que... E acho que pronto, acho que nós enquanto seres humanos temos de estar aptos à mudança, temos de estar aptos a que nós não somos deuses e reis do universo e não vamos saber tudo, nunca. E vai haver sempre, como nós sabemos muitas coisas, vai haver sempre alguém que sabe mais que nós e outra pessoa que vai saber mais do que essa pessoa. E isto é tipo um ciclo sem fim porque existem 7 bilhões de pessoas e nós não podemos testar o conhecimento destes 7 bilhões. Ao contrário de muitos possam pensar, nós não somos invencíveis, não somos deuses, não somos pessoas que o conhecimento é ilimitado, porque não, nós vamos estar sempre a aprender, portanto o nosso conhecimento é limitado. Mas a nossa capacidade para adquirir conhecimento, essa sim é limitada, porque o conhecimento, e isto é uma coisa que eu também reparei, que é o conhecimento não ocupa lugar. E isto é mesmo verdade, antes eu também pensava nisto, tipo, ah, é só um ditado. Não, é mesmo verdade, porque... Pronto, nós arranjamos, não sei como, mas o nosso cérebro arranja espaço para arrumar mais coisas, para arrumar mais situações, para arrumar mais, sei lá, para arrumar tudo. E é incrível como o ser humano também funciona, e é, acho que é uma cena mesmo fascinante. Mas não estou aqui para falar como é que o ser humano funciona. Mas o que interessa é que nós estejamos aptos para a mudança, e a mudança não é má. Não é má, às vezes as pessoas têm um bocado de medo da mudança, porque sim, as mudanças assustam, mas mudar é bom. Mudar é bom porque estamos a sair da nossa zona de conforto, vamos estar a enfrentar novos desafios, novas cenas que nós não fazemos puto de ideia o que é que se vai passar, mas que nós vamos querer e estamos aptos, e às vezes até nem estamos aptos, mas que desde que existe a vontade, as coisas vão correr bem. Vão correr bem porque não tem outra maneira para correr. Por exemplo, há 3 anos atrás eu nunca diria isto. Nunca diria isto. Está a ver? Nunca estaria a pensar nisto. Nunca tinha pensado em fazer um canal de podcasts. Ou nunca... Sei lá, hoje em dia eu tenho ideias um bocado assim... Tipo, desprovidas de nexo. Tipo, coisas que olham para mim e dizem assim... João, tu és maluco. E eu tipo... Pois estou, mas eu quero fazer outras coisas. Quero explorar novas coisas. Epá, e acho que foi todo o secundário, todas as pessoas passaram por mim, desde amigos, colegas, pessoas que eu mal falei, mas que se calhar as palavras que elas me disseram uma ou duas vezes tiveram algum impacto em mim em algum ponto. Professores, acho que ter bons professores no secundário é meio caminho andado para que as coisas corram muito melhor. A sério, acho que, por exemplo, um bom professor de matemática, um bom professor de físico-química, não sei como é que é as outras disciplinas porque eu não as tive, mas sei que pelo menos estas duas, com bons professores, conseguem ensinar qualquer pessoa, conseguem fazer com que os alunos gostem da disciplina, porque é importante os alunos gostarem da disciplina, porque se eles estão ali e não gostam da disciplina, é horrível. Vai ser 3 anos da vida deles em que vai ser horrível. E aí eu aconselho-vos a mudar e aconselho-vos a irem procurar outras coisas, a procurar outros cursos, ou a procurar cursos profissionais, ou a procurar, sei lá, tanta coisa que existe hoje em dia que... A vida já não é só os 4 cursos de científico-humanísticas, que é Humanidades, Artes, Ciências e Economia. Não, existem muito mais possibilidades hoje em dia. Existe conservatório, existe mil e uma merdas que pronto, que se pode fazer. Mas acho que toda a vida toda é uma experiência. Por isso é que se costuma dizer que as pessoas mais velhas têm mais sabedoria. E é verdade. Epá, uma pessoa que viveu 70 anos... já contactou com muito, mas muito mais gente do que, com certeza, um puto de 12, ou um puto de 15, ou até putos de 17 e 18 anos. Pá, já viveu muitas mais situações, já, além disso, os nossos avós não tinham telemóveis, não tinham merdas nenhumas, portanto, as pessoas mais velhas têm imensas histórias para contar, eles é que também não as contam, porque também, às vezes, nem não se lembram, ou também já estão cansados. Pá, e é toda um acumular de situações que também não os leva a contar. Mas... Desculpem aí. Que beber um bocadinho de água que estou a ficar aqui. Mas o que eu quero dizer com isto é... Eles têm aí muito mais experiências. Já viveram cá há muitos mais anos. E com certeza já viveram situações... Em que nós provavelmente vamos estar a passar por elas. Porque os tempos não são assim tão diferentes. Estão a perceber? E isto provavelmente vai acontecer com os meus filhos. Com os filhos dos meus amigos. Eu estou a pensar nisto. Tipo, tenho 18, quase 18 anos. Ainda não tenho 18. Mas... Mas é pá, é algo que. O meu pai tem um ditado que é: filho és, pai serás. Conforme as fizeres, assim estarás. E é pá, eu ainda não sei se isto é bem assim, porque pronto, eu ainda não o vivi, mas o meu pai diz muitas vezes que isto é assim. Que é: a forma como tu tratas os teus pais poderá vir a ser um dia conforme os teus filhos vão tratar a ti. E tu não queres isso. E acho que isso também é uma coisa muito importante. Por exemplo, há 3 anos atrás, eu nunca... Desculpem que a tampa da garrafa. Há 3 anos atrás eu nunca diria isto. Nunca estaria a pensar isto, não a perceber? E é o que eu estou a dizer. Todo este acumular de situações, de cruzamentos entre professores, amigos, colegas, treinadores. Sei lá, todas as milhares de pessoas que passaram na minha vida nos últimos 3 anos. Que mudou a minha forma de ver... De ver a vida, de ver como eu penso, de ver como se trata, estão a perceber? E acho que isso é realmente das coisas mais importantes, porque, como eu estava a dizer, temos de estar aptos para a mudança, temos de estar aptos a querer mudar, porque mudar é bom. E sem mudança não há vida, porque estamos sempre estagnados, e estagnados, pelo menos eu falo por mim, eu não quero estar estagnado para sempre na vida, por exemplo, eu não quero estar sempre a fazer o secundário. Ou agora vou para a faculdade, não quero estar sempre a fazer a faculdade. Pá, não se pode estar estagnada. Nós somos seres humanos, estamos em constante mudança. O nosso corpo está em constante mudança, o nosso pensamento está em constante mudança. E se o pensamento não está em constante mudança, alguma coisa está mal. Porque é normal, e provavelmente as pessoas estão a ouvir isto, é normal o nosso pensamento, ou neste caso o meu pensamento, que eu estou a falar da minha experiência, o meu pensamento ter mudado ao longo destes 3 anos. Era mau, era se não tivesse mudado. E sem dúvida, o secundário trouxe muitas coisas boas. Trouxe-me, como eu já tinha dito, amigos que eu sei que vou levar para a vida. Vou conversar com eles. Não interessa quantos anos passem, as coisas vão continuar iguais. Podem passar 30 anos. Eu posso não falar com eles há 30 anos, mas quando os vir, vamos festejar como se fosse hoje. E a coisa boa do secundário é que também afastou pessoas que, pronto, se calhar, olha, pronto, se calhar não eram assim tão importantes para a nossa vida, entendem? Pá, isto é um bocado... E aproximou outras pessoas, por exemplo, amigos de amigos que agora dão-me bué bem. Epá, são coisas interessantes que eu fico bem a pensar. No outro dia estava a ver uma cena no Insta, que era um gajo estava a falar. Ah, Deus, ou a vida, o destino, chamem o que quiserem. As pessoas afastaram-se, ou alguém os afastou. Nós não sabemos o que é que as pessoas diziam atrás das nossas costas, não sabiam o que é que faziam atrás das nossas costas. E se elas se afastaram de nós, ou se a vida, pronto, se o destino, vá, como quiserem chamar, distanciou-nos delas, é por alguma razão foi. A cena que eu mais não tenho percebido ao longo da minha vida, e eu falo com isto como se tivesse tipo 50 anos, como se tivesse tipo grande experiência, mas não, só tenho 17 e não sei nada. Eu sou um burro que ainda estou muito em aprendizagem, mas pronto. Que é, as coisas não acontecem à toa. Não acontecem à toa, tipo, não é que tu tenha uma explicação, mas se elas aconteceram, é porque há uma razão para isso acontecer, mesmo que nós não compreendamos essa razão já, vamos compreendê-la daqui a um ano, um mês, 2 meses, nós não sabemos. Isso também é uma das coisas bonitas e boas da vida, é que nós não sabemos o que é que a vida nos traz, não sabemos o que é que a vida nos dá. E há aquela frase do Panda do Kung Fu que realmente fica gravada. Quando uma pessoa é puto, não presta bem atenção àquilo, só está a ver o gajo a dar pontapés e ali as artes marciais, juntamente com os 5 sensacionais. Mas esta parte é bastante interessante. No Panda do Kung Fu, quando ele diz assim: tu estás preocupado com o que poderá ser amanhã. O futuro é desconhecido. O passado já passou. Mas o presente é uma dádiva. E por isso é que se chama presente. E epá, e isto fica mesmo... Uma pessoa fica a pensar sobre isto, porque nós temos que viver o momento presente, e isto também foi uma das coisas que o secundário também me ensinou bastante, que nós não devemos estar a sofrer por antecipação e não devíamos estar a sofrer por antecipação por tudo, sei lá, por muitas coisas que acontecem na nossa vida, nos relacionamentos, na escola, na vida pessoal, na vida familiar, a nível de dinheiro... Não vamos estar a sofrer antecipadamente, não vamos estar a pensar no que é que... É claro que temos de planear a nossa... Pronto, temos de ter um mínimo planeio da nossa vida. Mas que temos de viver um momento presente, tipo... Isto aconteceu assim, então vamos ver o que é que podemos fazer. não é estar a pensar, tipo, a sofrer por antecipação. Isto também era uma coisa que me acontecia muito. Era sofrer por antecipação, tipo, pá, como é que as coisas vão ser? Como é que isto será? Como é que as coisas... Não sei o quê. Pá, não. É estar, tipo, normal, estar, tipo, a viver a vida como se... Eu sei que às vezes, tipo, falar de morte, tipo, é um bocado, um assunto um bocado, tipo, estranho e é um bocado um tabu, mas acho que deve ser falado. Isto porquê? Porque eu vou falar agora a seguir sobre morte. E tem a ver com esta cena do presente, que é, nós devemos viver o dia, o presente, pronto, os momentos, os segundos, os minutos, as horas, como se fosse o último dia. Porque poderá ser, e nós não sabemos. E isto é também uma coisa muito fascinante, porque nós deitamos-nos todos os dias e não sabemos se vamos acordar no dia seguinte. Epá, isto pode ser um bocado mórbido de se dizer, mas é verdade, nós não sabemos quantas pessoas morrem de ataques cardíacos súbitos, quantas pessoas morrem de outras doenças que não se sabe que as pessoas têm. Epá, e por isso é que eu costumo dizer, viver-se a vida como se este fosse o último dia. Porque poderá ser, e nós não sabemos. E epá, e viver tudo ao momento, fazer as coisas todas, não deixar nada para amanhã. Estava a pensar nisto há bocado, mas depois esqueci-me e agora voltei-me a lembrar. Não deixar nada para amanhã, não deixar pedidos de desculpas para amanhã. Acho que isto é das coisas mais importantes, é não ficar chateado com ninguém, não até podem, tipo, não se dar, mas não ter desavenças, não, tipo, não haver dessas coisas, estão a ver? E eu estou a pensar nisto às vezes, epá. E é interessante pensar nisto porque nós queremos, quer não, nós não comandamos totalmente a nossa vida. Eu acredito que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer e o que é que fazemos e tudo mais. Eu acredito piamente nisso e que temos esse livre-arbítrio, mas nós não temos total controle da nossa vida, porque o que é que nos diz que da noite para o dia não aparece um cancro e nós vamos ao hospital e o médico diz-nos que nós temos 6 meses de vida. E depois vamos a ver, e nem, não temos só 6 meses até conseguiram curar o cancro, e é pronto, e aquilo, um ano, depois já ficámos com uma esperança média de um ano de vida, e já ficámos com. E pronto, depois conseguiu-se curar, e correu tudo bem, e já passou, e já não temos nada disso. Epá, ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? E as pessoas às vezes não costumam pensar muito nisto, e provavelmente já tenho muitas pessoas a sair deste podcast, provavelmente não me querem ouvir mais a falar sobre isto. Mas pá, eu acho que é das coisas mais. Que. Prontos. Que devemos pensar sobre isto, porque é pá, pronto, não. Não, pronto, não coisa. Como eu estava a dizer, eu não sei tudo e ainda tenho muito que aprender, assim como para fazer podcast, tenho muito que aprender. Mas pronto, acho que é importante estarmos aptos para a mudança. Era o que eu queria concluir a partir disto tudo. Mas pronto, todo o secundário foi uma experiência toda muito interessante. A minha turma, particularmente ao início, no 10º ano, era uma turma muito unida, nós éramos muito unidos, dávamos-nos todos, e depois veio a pandemia. E na pandemia, eu acho que ninguém falou realmente sobre isto, mas eu vou falar, porque eu não me importo de falar sobre isto e as pessoas sabem que é verdade. Mas na pandemia viu-se realmente quem é que se dava com quem. Quem é que se dava com quem, quem é que falava com quem, porque nós éramos tipo um molho e fé em Deus, toda a gente estava com toda a gente. E eu gostava disso, era bacana, eu gostava desse todo ambiente porque eu nunca tinha vivenciado isso assim tanto. Estão a ver? No nono já tinha vivenciado mais ou menos, mas por antes, pronto, havia sempre alguns grupinhos. Mas no 10º ano, quando começou, toda a gente estava com toda a gente era tipo meio que peace and love, estava tudo fixe. O problema é que depois começaram-se a haver algumas desavenças, alguns. Pronto, começou-se a haver alguns namoros, esses namoros acabaram, mais umas merdas que houveram para lá. Mas epá, era uma turma mesmo unida e nós passávamos tipo bué de tipo intervalos juntos, tipo os rapazes todos, as raparigas estavam todas juntas. Epá, e era grande a espírito, até tipo nas, como é que se chamava, nas ditas de estudo. Epá, era todo um espírito que existia e que depois chegou a pandemia e esse espírito acabou. E esse espírito acabou e eu percebo porquê, porque pá, se calhar essas pessoas, pronto, não se davam mesmo, estão a ver? Tipo, os rapazes todos, não se davam mesmo. Nós tínhamos uma cena que era os meninos do coro. E os meninos do coro era nós, íamos todos vestidos, assim, todos arranjadinhos, e íamos lá para a escola. E depois da pandemia nunca mais houve meninos do coro. Porquê? Porque, epá, pronto, a turma, os rapazes deixaram-se todos de dar, assim, tipo, todos ao mesmo tempo, porque aquilo era mesmo molho e fé em Deus. Epá, e começaram-se a dar, tipo, mais reservadamente, e aí é que se começou a ver quem é que se dava com quem, tipo. O Manel dava-se com o Alberto e com o Joaquim. E não se dava com o Filipe. Estão a ver? Não vou estar aqui a dizer nomes, mas pronto, estão a perceber. E antes da pandemia todos se davam com todos. O Manel dava-se com o Alberto, dava-se com o Joaquim, dava-se com o Filipe, dava-se com o João, dava-se com o... sei lá. E depois da pandemia isso já não foi bem assim. E isto foi bastante interessante. Porque deu para ver isto que eu estou a dizer. Deu para ver certas pessoas não... não, pronto, se calhar não... não se deram ou não se queriam dar também. Epá, não sei. Foi tudo uma conjugação de fatores que fez com que as coisas mudassem. E, obviamente, a turma deixou de estar tão unida. No décimo ano, nós temos uma foto de turma. No décimo primeiro. No décimo segundo, acho que já nem temos foto de turma. Porquê? Epá, também foi tudo a cena do Covid, a cena das máscaras. Mas, epá, é toda uma cena que eu sinto que as pessoas também separaram-se um bocado. Tipo, chatearam-se e que, pronto... que as coisas não correram se calhar como estávamos todos à espera e que todos ficaram um bocado de boca aberta, tipo, oh, estas cenas mudaram bué repentinamente. Mas mesmo assim, tipo, mesmo com esta cena toda do Covid, as pessoas, tipo, pessoas que vinham novas para a turma, tipo, no 11º, 12º, pessoas que vinham novas para as turmas até se acabavam por encaixar bem e acabava tudo por correr até que bem. Mas é pá, pronto, já não era o mesmo espírito e acho que isso também foi um bocado tipo, desmoralizador para toda a turma. Foi um bocado estranho até, mas pronto, é o que se pode fazer. E isso foi um bocado, sabem, foi um bocado triste, a cena do Covid. Tipo, o Covid ter chegado a meio do secundário, porque nós vivemos um ano e meio de secundário. E pronto, não vivemos bem aquela cena do secundário, estão a ver? Pá, há pessoas que ainda estão piores e viveram só tipo meio ano, que é os que estão agora no 11º, vão passar para o 12º. E que provavelmente ainda vão viver parte do 12º, ou seja, vão viver toda a experiência do secundário com máscaras e tipo. É completamente diferente. Eu senti isso completamente na minha turma, como eu estava a dizer, que nós tipo, antes éramos bem unidos e depois separámos-nos tipo, completamente. Havia pessoas que eu até falava no 10º ano e no 11º, e depois da pandemia tipo, nunca mais falei com elas. Nunca mais falei com elas e tipo. E estou na boa com isso, porque é o que eu estava a dizer, se calhar. Se as pessoas saíram da minha vida por alguma razão, ou se calhar não, não sei. Não sei também porque é que saíram, ou porque é que não falamos já. Mas pronto, acho que isto também é um bocado triste, a sério. Tipo, eu sinto-me um bocado revoltado também, por causa desta cena toda. Mas eu sei também que, pronto, isto por alguma razão aconteceu e por alguma razão será. Mas eu espero que agora vou para a faculdade e que estas coisas não sejam assim. Ou seja, que o Covid não interfira tanto com a minha experiência de faculdade, porque eu quero ter a experiência, aquela experiência de faculdade. A sério. Fixe. Que, pronto, que havia e que vai continuar a haver depois do Covid. Espero eu. Mas, é pá, em relação à experiência do secundário, acho que... foi bom e, como eu já tinha dito, mudou-me completamente. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Não me arrependo de nada. Sabem, eu sou daquelas pessoas que se me perguntassem assim, ah, João, se tu pudesses mudar alguma coisa no teu passado, o que é que tu mudavas? E eu diria nada. Porque... peraí, tenho um bocadinho de água. Ok, só ver se isto ainda está a gravar. Ainda está a gravar, sim, senhor. Porque tudo aquilo que eu fiz... todas as decisões que eu errei, todas as merdas que eu fiz, tudo o que eu fiz de errado, todas as pessoas que conversaram comigo, más ou boas, ou que me chamaram nomes, ou que foram más para mim, ou que eu fui má para elas, pá, todos esses fatores conjugados fizeram de mim o que sou hoje. E se fizeram de mim o que sou hoje, eu não estou arrependido. Porque eu considero que levou-me a que eu seja uma pessoa melhor. E se me levou a que eu seja uma pessoa melhor... não estou arrependido e não mudaria nada, porque provavelmente se mudasse alguma das ações, não era como eu era hoje e não tinha cometido esse erro. Ia cometer esse erro no futuro. Portanto, é pá, há aquela cena que o ser humano aprende errando. Ou aprende fazendo, ou lá como é que é. E é verdade, é também outra pura das verdades, que é, nós seres humanos somos burros, e se nos disserem assim, não vais por aí, mas tipo, nós não ligamos e vamos e erramos e percebemos que não era por ali. Epá, sou uma pessoa muito estúpida que comete o mesmo erro duas vezes. Porque nós fazemos o erro à primeira e percebemos, não, isto está fazendo fazer qualquer coisa mal, vamos ter que mudar. Ou muito estúpida ou preguiçosa, porque também há muitas pessoas que são preguiçosas e que não querem mudar. Isso também há muito no mundo. E que às vezes pensam, ah, Aqueles são todos tipo bué de inteligentes, bué de bons e tipo não fazem nada e tipo estudam um bocadinho e pronto. E conseguem ter ganda as notas. Agora não é bem a ver com o que eu estava a dizer, mas pronto. Às vezes, por exemplo, as pessoas têm muita noção que é tipo, ah, aquele gajo é bué inteligente, consegue ter altas notas. Não! Se calhar não é assim tão inteligente, é uma pessoa normal, só que esforçou-se, trabalhou, estudou. Contactou com as pessoas certas, rodeou-se das pessoas certas, porque isso é uma cena muito importante. É nós rodearmos das pessoas certas, porque às vezes nós rodeamos de outras pessoas que não são bem pessoas certas e acabamos a fazer cagada e pronto, e não conseguimos atingir os nossos objetivos porque também não estamos rodeados de pessoas que tenham objetivos. Não é preciso que sejam os mesmos que os nossos, mas parecidos com os nossos, estão a perceber? E isso é uma cena super, mas tipo, super importante, que é estarmos rodeados de pessoas com objetivos parecidos com os nossos. Porque a partir do momento em que fazemos isso, vamos estar todos a ajudar-nos uns aos outros. E pronto, não é preciso tipo haver aquela competição, porque há aquela competição saudável, mas não vocês acho que estão a perceber o que é que eu estou a tentar dizer, que é tipo que é há aquela competição saudável, mas pronto, existe um espírito de partilha e de estar lá para o outro muito maior do que a competitividade. E acho que isso é uma das cenas mais importantes e que eu também aprendi no secundário. Portanto, estão a ver, eu já estou aqui 30 minutos a falar e epá, eu aprendi muito mais coisas no secundário sem ser matéria. Porque matéria, para que é que isso. A sério, para que é que a matéria me vai servir tipo, para daqui a 50 anos? Para nada. Vale muito mais a pena eu contar aos meus netos, não vou estar a falar aos meus netos sobre átomos. Ou sobre derivadas. Só se eles tiverem dúvidas em matemática, eu ajudo-os. Ah, daqui a 70 anos, 50 anos, se calhar já nem é matemática. Mas se calhar a matemática já é diferente, eles estão a aprender derivadas tipo no quinto ano. Não sei. Mas, epá, realmente é interessante porque são experiências que ficam. É o estar a contactar com as pessoas e, epá, é tudo uma conjugação de fatores que pronto, que mexe de maneira diferente connosco. E se tiverem a ouvir a ventoinha do computador, desculpem, mas pronto, está aqui a deitar assim um bocado de barulho. Por exemplo, vale muito mais a pena contar às pessoas tipo como é que correu tipo, os corta-matos, ou como é que foi aquela visita de estudo em que fizemos bué merda, ou que destruímos as cenas nos balneários, ou que partimos a porta, ou qualquer coisa assim, porque houve um ano aí que nós fizemos merda no primeiro período no balneário, no segundo e no terceiro. Foi no décimo ano. Foi assim, mano. Aquela turma só fazia era merda. Pá, esqueçam. No balneário dos rapazes, aquilo era mesmo o total avacalhanço. Epá, e são estas cenas que ficam, não é tipo outras cenas. Estão a perceber? Não é a matéria. É as pessoas, é o contacto entre as pessoas, pronto. Entre nós, entre colegas, é as conversas, estão a perceber? É os jantares, é ir comer fora com os amigos. Essas cenas é que ficam e nós conseguimos ter essas experiências a partir do secundário. A partir do secundário, porque conhecemos pessoas no secundário. E essas pessoas é que marcam a nossa vida, não é matéria. E isto vai-se passar a mesma coisa que na faculdade. É óbvio, com isto não quero dizer que não seja importante estudar, é óbvio que é importante estudar. É óbvio que é importante tirar boas notas, é óbvio que é importante aplicar-nos. Se queremos fazer alguma coisa. Nem se queremos fazer alguma coisa na nossa vida, porque há muitas pessoas que conseguem. Que não estudam e conseguem ser alguém na vida, não é isso que está em causa, mas é ao ter boas notas temos mais probabilidade de conseguirmos atingir alguma coisa, de conseguirmos arranjar um trabalho, e é verdade, isto ninguém o pode negar, mas é verdade também que dá para atingir, tipo arranjar um trabalho ou conseguir fazer outras coisas sem tirar boas notas. É óbvio. E consegues fazer grandes coisas se não tirar boas notas, porque às vezes a escola está de tal forma formada que. Às vezes os gajos que tiram as melhores notas não são os gajos mais inteligentes. Estão a perceber? Eu já conheci um gajo que é super inteligente, mas ele às vezes também não tirava as melhores notas. Porquê? Porque ficava estressado. Estão a perceber? E o sistema educativo está de tal forma mal feito que não avalia. Que não avalia, por exemplo. Que não vai avaliar às vezes certas competências que uma pessoa tem só porque. Pronto. Só porque queres espetar ali a matéria à gaja ou ao gajo e pronto, tens que aprender isso. É tipo. Epá, e é estúpido a forma como o sistema está construído, mas epá, é o que há. E eu queixo muito disto, a sério, eu queixo muito do sistema de ensino e quem provavelmente já ouviu os meus podcasts já me queixei noutros podcasts. porque isto está mal feito e as coisas deviam ser mudadas. Até o sistema de admissão nas faculdades devia ser mudado. Devia ser como nos Estados Unidos, em que há entrevistas, eles levam em consideração muito mais coisas do que simplesmente as notas. Porque um gajo que vai, que entrou na faculdade de medicina com média de 19,8, é espetacular, teve 20 a tudo, menos a educação física. Se calhar é um muito menor, é um muito pior profissional do que um gajo que tem 15. Estão a perceber? E se calhar o gajo tem 15, tem, sei lá, pá, tem uma merda qualquer que não consegue tirar melhor notas nos testes. Estão a perceber? Porque nós não somos todos perfeitos, não somos, ninguém é perfeito, não somos robôs, não somos nada. Estão a perceber? E é importante esta, era importante um dia, e eu gostava que algum dia houvesse, que era haver esta distinção, estão a perceber? Que é, ou seja, haver estas entrevistas, falar com as pessoas, estão a ver? Portanto, no outro dia estava a falar com uma prima minha, e ela faz entrevistas pessoal para a empresa, ou lá para onde é que ela trabalha. E só pelo simples facto de a pessoa que entrou na sala dar um mau aperto de mão, já não foi selecionado para o trabalho. Porquê? Porque não mostrava confiança. Estão a perceber? Epá, e isto é tudo um conjunto de fatores que, pronto, que não está bom na, que não está bem assimilado para as candidaturas na faculdade. Porque as candidaturas na faculdade só levam em consideração se nós tirarmos uma média alta ou não. Se as notas nossas nos exames foram suficientes ou não. É claro que com isto eu não estou a dizer que as médias não devem ser consideradas. É claro que devem ser consideradas. Mas há muito mais coisas a considerar. Claro. Claro que há. E, de outra forma, não faz sentido. Não faz sentido não haver. Estão a perceber? Era estúpido. Era estúpido e é estúpido. Mas pronto. Mas com isto eu quero dizer, eu já me alonguei bastante neste podcast. Há muito tempo já não tinha um podcast deste tamanho. E fico contente porque estou aqui a falar e estou a falar bem, eu acho. Acho que até está a ser fixe. Espero que vocês também desse lado estejam a gostar. Mas pronto, eu com isto quero terminar e dizer que é importante nós darmos o melhor de nós. É importante nós tentarmos ser pessoas melhores. E que o secundário foi uma experiência fantástica. E que deu-me muitas coisas. Tirou-me pessoas, deu-me amizades que eu vou levar para a vida. Deu-me tudo, ajudou-me a crescer como pessoa, como adolescente, como mentalmente, não sei, fisicamente também. Foi todo um crescimento que, se eu não tivesse tido estas pessoas, ou se não tivesse tido as pessoas que tive, os pais que tive, e os familiares, e os treinadores, e tudo, provavelmente não seria a mesma pessoa. E isso é fascinante, e eu acho que é fascinante, que é super interessante. Portanto, eu espero que vocês, espero sinceramente que vocês tenham gostado. Provavelmente eu vou fazer uma parte 2 em que vou convidar uma pessoa, mas fiquem ligados, como os brasileiros costumam dizer. Ok, desculpem, eu fiz um sotaque muito mal, que brasileiros tiveram a ouvir, desculpem. Mas a sério, eu vou provavelmente fazer uma parte 2, porque acho que isto é um tema bastante interessante para se trazer, em que vou dar a opinião, vou pedir outra pessoa para dar a opinião sobre isto, e que acho que vai ser bastante interessante. Portanto, fiquem aí e esperem pelo próximo episódio. Não esperem, vão fazer outras coisas, como é óbvio. Claro que vocês vão fazer outras coisas, não é? Mas espero que tenham gostado essencialmente deste episódio e vejo-vos no próximo episódio. Adeus!